Meu caro senador Acriano Sérgio Petecão, saúdo Vossa Excelência e quero transmitir ao povo do Acre o trabalho, o empenho, a luta que Vossa Excelência vem desenvolvendo aqui na casa em favor do restabelecimento da vontade popular do povo do Acre quando definiu o seu horário. Para muitos, senador Petecão, nós que não estamos vivendo o dia a dia daquela comunidade, daquela sociedade, pensamos que é um assunto de menor relevância. Mas quem acorda uma hora a menos para trabalhar, quem tem que chegar uma hora a mais no compromisso, quem tem encurtado o seu tempo de sono, os seus tempos funcionais, sabe muito bem que o esforço que Vossa Excelência desempenha aqui, e eu venho acompanhando dia após dia, para o restabelecimento da vontade popular através do referendo, possa agora, com caminhos comuns, meu queridíssimo Gilvan Borges, com caminhos comuns, estabelecer de forma suprapartidária, com o comando de Vossa Excelência, o horário que o povo verdadeiramente quer, meu querido conterrâneo Mozarildo. Eu trago dois assuntos para conhecimento desta casa. O primeiro é agradecer ao governo a sua sensibilidade. E venham comigo trazendo uma nota da Caixa, uma nota técnica da Caixa, a respeito de uma questão que foi tema de discussão no Brasil afora, a respeito das alterações no programa Minha Casa, Minha Vida. Todos sabemos da importância desse programa, que adquiriu nos últimos 2 anos uma força vital no combate do déficit habitacional no país. O aumento da oferta de crédito para a população de baixa renda foi uma das principais marcas do governo Lula. E o setor habitacional, neste setor, essa oferta se deu principalmente por força do programa Minha Casa, Minha Vida. Não é à toa, mas pontualmente, este programa recebeu da presidente Dilma Rousseff a maior atenção enquanto candidata e agora recebe na condição de presidenta. Desde 2009, milhares de famílias foram beneficiadas pelo programa e tiveram suas casas próprias financiadas em condições justas e razoáveis. Foi assim no seu Amapá, foi assim na sua Roraima, foi assim na minha e na nossa Paraíba, Mozarildo, na minha cidade de Princesa Isabel, meu vereador está aqui visitando todos nós. Além de beneficiar as famílias, o programa também agitou a construção civil em todo o país, gerando renda e trabalho para milhares e milhares de trabalhadores.
Senador Vital.
Fale, Gilvan.
Pergunta a Vossa Excelência se há possibilidade de me conceder uma parte assim que achar oportuno.
Seu aparte engrandece o meu discurso e Vossa Excelência tem uma facilidade, por força da sua competência e da nossa amizade, de me interromper a qualquer hora. A qualquer hora sempre será bem-vindo. Ouço, Vossa Excelência.
Senador Vital, me impressiona sempre que Vossa Excelência assume a tribuna. Eu já estou aqui nesta casa há algum tempo e quero me congratular com as oportunas e sempre pertinentes matérias e assuntos que Vossa Excelência traz a essa casa. Nos impressiona a forma como a sutileza e a leveza da utilização do verbo nos mais altos interesses da Paraíba e do Brasil. Obrigado. Portanto, eu quero me congratular com Vossa Excelência quando tem a capacidade de abordar tantos temas alinhavados devidamente com um raciocínio lógico e preciso, levando ao glorioso e valoroso povo da Paraíba a voz do senador Vital, que, sem dúvida, tem engrandecido essa casa. Portanto, recebo essas palavras verdadeiras, de coração e de mente, me solidarizando com Vossa Excelência e me congratulando ao mesmo tempo. Portanto, senador Vital, Nos sentimos muito honrados e felizes por ter um companheiro como Vossa Excelência, utilizando sempre a tribuna desta casa, agindo junto aos ministérios, defendendo os interesses da Paraíba e do Brasil. Tenha sempre esse olhar penetrante e essa voz retumbante.
Obrigado, Gilvan. Meu querido senador, Vossa Excelência sabe da admiração, do respeito, do carinho, do afeto que eu tenho por Vossa Excelência. Sou seu leitor assíduo das suas colunas, dos seus editoriais publicados em imprensa nacional. Comungo com suas ideias, participo dos seus sonhos, divido as suas angústias e estou com o senhor nas suas esperanças, sempre pelo bem do povo da Paraíba e do Amapá. Mas, senhoras e senhores senadores, no dia 11 de fevereiro, a Caixa Econômica Federal introduziu uma série de importantes modificações normativas no financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Tais inovações, e eu os considero importantes, introduziram mudanças nos critérios de aceitação dos imóveis, em particular na exigência de pavimentação da rua, causando grande apreensão aos empresários da construção civil. Referidos normativos estabeleceram os novos pressupostos para a carta de crédito do FGTS, tanto no programa Minha Casa Minha Vida, quanto no Programa Nacional de Habitação Urbana, criando exigências relativas a condições de infraestrutura, como pavimentação asfáltica, esgoto, energia elétrica, abastecimento d'água, esgotamento pluvial, louças e metais devidamente instalados em outros. Eu os considero, senhor presidente, importante essa preocupação da Caixa. Segundo as novas regras, a partir de então, a Caixa só financiaria imóveis construídos em áreas que tivessem infraestrutura básica já instalada, Moca. E essa preocupação nós comungamos. Mas a ansiedade da construção civil, que foi pega de surpresa, fez com que, várias vezes nessa tribuna, nós solicitássemos à Caixa Econômica uma reavaliação sobre o componente técnico e social das novas medidas. O programa Minha Casa Minha Vida, portanto, não financiaria mais imóveis construídos em ruas sem asfalto, sem rede elétrica instalada, sem rede de água e esgoto. Em suma, os novos normativos, instalaram uma preocupação no mercado imobiliário voltado para baixa renda e obrigaram a Caixa a suspender temporariamente os financiamentos. Eu considero particularmente, meu caro governador do Piauí, a maior liderança daquele estado que eu considero aprovado e comprovado nas urnas com a sua eleição, Wellington, Vossa Excelência, que foi um dos maiores estimuladores do programa Minha Casa Minha Vida no seu estado enquanto governante, sabe muito bem disso. Eu considero esse instrumento legítimo, adequado à nova política de obtenção e ocupação do solo, principalmente num planejamento urbano responsável, porque hoje nós somos vítimas do mau planejamento, da favelização, porque simplesmente deixamos de ter planejamentos estratégicos urbanos condizentes. No entanto, argumentam os sindicatos da construção civil e dos corretores de imóveis de todo o Brasil, do modo que foram implantadas as novas regras, pegaram todos de surpresa. Vários projetos já estavam em andamento, sobretudo nas periferias das grandes cidades, e ficaram prejudicados, haja vista a inexistência desses locais de asfalto e saneamento básico. Vieram assim os estudos e hoje posso dividir com os senhores com quantos tantos aqueles que se preocuparam comigo que a Caixa, com essa nova norma técnica, nos traz alguns benefícios nessa transição até 30 de julho. Antes de detalhar, ouço Vossa Excelência, meu querido governador, senador do Piauí.
Eu agradeço, senador Vitaldo Regos, com certeza o povo da Paraíba tem aí a grande sorte de ter um senador como Vossa Excelência representando aqui nessa casa tão bem e defendendo interesses reais da população, como esse da habitação. Eu quero aqui me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência pela importância desse desse programa. Eu acho que está correta a nossa presidente Dilma Rousseff, que antes ainda como ministra, já tinha aí a tarefa de coordenar esse programa, e agora como presidente dá a ele uma função que é de colocar para o Brasil inteiro. Aliás, nas medidas tomadas, tem uma também que eu considero importante, que é, antes havia uma restrição muito grande às cidades com menos de 50 mil habitantes. E vejam, certamente a Paraíba deve ter umas 5 ou 6 cidades com mais de 50 mil habitantes.
Exatamente, 8.
Com 222 municípios.
223.
223. O Piauí com 224 tinha apenas 5 também. Então, essas medidas também estão sendo tomadas por uma decisão da presidente Dilma. Ela vai levar em conta a demanda, o déficit habitacional e, portanto, com isso, definindo, inclusive, um percentual maior para essas cidades. Embora tivesse essa regra anterior, eu também reconheço, e isso tanto o ministro Mário Negromonte, como a presidente da Caixa, Maria Fernanda, a Inês Magalhães, está lá também na área de habitação, Ministério da Cidade, o Jorge Hereda, o Carlos Borges, enfim, toda essa equipe, o Carlos Borges, toda essa equipe tem toda uma preocupação para garantir a eficiência. E eu quero aqui louvar a Vossa Excelência exatamente por lembrar esse ponto. Você fazer uma casa com a infraestrutura já adequada. E certamente, ao reabrir o sistema, nós teremos isso, e creio que uma medida intermediária para não haver a paralisação, não é, tem todo o nosso apoio. Eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pelo tema que traz essa casa. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Essa medida intermediária já aconteceu, estou de posse da nota técnica da Caixa Econômica, e dela vou detalhar em instantes. Mas tenho a honra de...
Eu não sei se Vossa Excelência está concedendo a parte para senador que não seja do Nordeste. Eu estou tentando me inserir aqui nesse corporativismo que eu vejo.
Vossa Excelência sabe que o problema é a nível nacional, e Vossa Excelência a todo ano se apaixona mais por João Pessoa, se apaixona mais pela Paraíba, e paraibano começa a ser como eu. Ouço, Vossa Excelência, senador Boca.
Eu quero dizer inicialmente que é isso. Eu acho, considero a capital do seu estado uma das cidades mais aprazíveis. E
obrigado,
confesso,
senhor,
que vou sempre com... Eu e as minhas filhas vamos sempre para lá. É quase que um compromisso. Mas eu quero apenas e tão somente me associar no seguinte. Eu acho que o critério é importante de você realmente ter um critério de que os financiamentos seriam nos locais com infraestrutura. Eu acho que isso é um avanço. Agora, o que não pode, e aí eu acho que já houve, é que havia uma regra, e quando anunciaram, muitos começaram a fazer investimentos até razoáveis. Eu sei de pequenos empreendedores que venderam pequenas propriedades para investir nesse mercado que, aliás, aquecido, e que é uma coisa que todo mundo percebe que, com esse financiamento, esse é o sonho, né, da maioria dos brasileiros. Então, eu quero muito rápido, muito brevemente, dizer que são coisas, eu tenho certeza que Vossa Excelência pensa do mesmo jeito. Porque é médico como eu, sabe da importância do saneamento, na condição, enfim, da infraestrutura. Agora, é claro que tinha que ter uma transição, e eu acho que foi resolvido, não sei se até julho e tal seria importante, mas de qualquer forma eu quero reafirmar que também no meu estado, Mato Grosso do Sul, fui procurado. E a solução, pelo menos que se apresentou, ela foi realmente, né, de transição. E repetir o que o grande governador do Piauí, senador, já disse. Quando foi iniciado, e eu me lembro que o nosso secretário de habitação, o Marum, veio para cá, foi o principal assessor do líder Henrique Eduardo Alves, para que a gente pudesse fazer exatamente aquilo, porque no Mato Grosso do Sul, com aquele critério, eu acho que seriam 2 ou 3 cidades, a maioria esmagadora são cidades com menos de 50 mil habitantes. É a parte que faço à Vossa Excelência, mas no sentido de homenagear esse que, sem dúvida nenhuma, representa tão bem o povo paraibano.
Senador Moca, com que alegria ouço Vossa Excelência, que participou comigo, e esta casa aprovou como casa revisora, sim, como casa revisora, à época, a medida provisória da criação do Minha Casa Minha Vida, e estávamos juntos no gabinete do líder Henrique Eduardo Alves, quando a sugestão partida para que os municípios abaixo de 50 mil habitantes, Wellington, pudessem receber também. A excelência do programa Minha Casa Minha Vida está exatamente na grandiosidade da sua repercussão para municípios abaixo de 50 mil habitantes. Na Paraíba, 2 mil pessoas, com a regra anterior da Caixa, iriam ser atingidas, 2 mil compradores. Existiam financiamento já para 2 mil imóveis que estavam rupturados por força dessa regra anterior, que afortunadamente a Caixa revisou e ofereceu um prazo até 30 de junho para permanecerem em vigor as regras, 30 de junho, portanto, para permanecerem em vigor as regras anteriormente negociadas, apenas para empreendimentos já realizados e que ainda não haviam recebido o financiamento. Nestes casos, as casas podem estar localizadas em rua, sem pavimentação, todavia é necessário que haja pelo menos um acesso para essas ruas e que esteja estes acessos em boas condições, atestados pela Caixa Econômica Federal. Depois de 30 de junho, o entendimento é que os normativos deverão ser aplicados na sua totalidade, que é o entendimento do sanitarista, é o entendimento do médico, é o entendimento do homem preocupado com a ocupação do solo, com o planejamento urbano ordenado, para evitar a favelização com recursos públicos, que é o que aconteceu Brasil afora durante muitos e muitos anos. Nesse sentido, tudo o que a Caixa pôde fazer, nessa interlocução permanente diária, agradeço ao meu gabinete, que trabalhou incansavelmente junto com os órgãos do meu estado, os sindicatos, que recebemos assim permanentes manifestação de solicitação de apoio, graças a Deus, de posse dessa nota técnica. Nós queremos agradecer penhoradamente à Caixa Econômica Federal, nas pessoas da doutora Maria Fernanda, da doutora Joselita Sandra, do doutor André Ricardo de Souza, que foram vitais na consecução desse objetivo. Encerro reafirmando a minha confiança que as novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida serão determinantes para, no futuro próximo, a garantia das qualidades de vida dos nossos projetos habitacionais financiados com dinheiro público. Resta, portanto, o compromisso com aqueles que foram parceiros na primeira hora na elaboração do programa, além de protagonistas essenciais para a concretização das ambiciosas metas de governo no que se concerne à política habitacional levada a cabo pela presidenta Dilma Rousseff. Era o que eu tinha a dizer com a gratidão penhorada aos meus apartiantes que ilustraram e engrandeceram esse pronunciamento.